Quando os gunas sensórios, pensantes, acreditam perceber os gunas objetivos, coisas do mundo, pensados ou coisas do mundo, aquele que é realmente lúcido não se identifica com tais fenômenos e permanece inabalável.
Vamos antes falar de gunas. Penchante e penchado. Como eu defini, guna é a psicofisicalidade. Tudo mental que é físico. O guna penchante é o raciocínio, é a mente do ser humano, a psique. O guna penchado é o elemento guiado por lexa guna. Vou dar um exemplo. Olha agora para o www. A ideia de que isso é o computador é o guna penchante que está guiando a partir de um conceito pré-existente na memória. E a imagem até palpável do computador é um guna penchado, é uma psicofisicalidade guiada pelo ego. Não existe. Deu para compreender isso? Que, na verdade, você distingue mundo externo, objetos que estão externos a você, de mundo interno, de ideias guiadas na sua mente. Mas o que você chama de mundo externo, na realidade, também é interno. Ele só existe a partir do momento que o ego guia. Então ele é psicofísico e não físico. Sabe, Solona do Portão, as palavras que lhe levaram ao desespero não nasceram lá fora. Foram criadas no seu ego. E todo o raciocínio desenvolvido para justificar o desespero também. Então nada é real. Nada existe. Tudo é psicofísico, ou seja, fisicalidades guiadas pela mente. Fia, até agora eu só falei dos gunas, peixante e peixado. Lê o resto, por favor, se não tiver pergunta.
O que pediu para eu ler de novo, item 9. Quando os gunas sensórios, pensantes, acreditam perceber os gunas objetivos, pensados ou coisas do mundo, aquele que é realmente lúcido não se identifica com tais fenômenos e permanece inabalável.
Ou seja, quando o pensamento diz que você está vendo alguma coisa, quando o pensamento diz que você está ouvindo alguma coisa, quando o pensamento diz que você está sentindo um selo, um paladar ou uma sensibilidade para o corpo, aquele que é lúcido, aquele que sabe que tudo é ilusão, este não acredita no pensamento que diz que o interior captou alguma coisa no exterior. E não acredita naquilo que ele diz que é captado. É isso que eu estou querendo orientar a vocês, que é o trabalho do chiodamento. Como eu já venho dizendo há tempo, mudá-lo, lutar contra o ego, não é no sentido de negar ou alterar ideias, mas sim no sentido de libertar-se do ego através da completa desqueixa no que ele fala, mesmo aquilo que ele diz que está percebendo. Volto a dizer, olhe para frente. Vocês estão vendo www? Não! Isso é o encontro de um pensamento com uma imagem zelada no próprio ego. Não há nada no mundo interno e não há olho nem capacidade de ver. Não adianta você dizer que aí fora estão energias e que o www é uma energia. Isso é jogo de palavras. O que você tem é que dizer: ego, eu não sei se há www, eu não sei se há realidade, eu não sei se eu estou aqui, eu não sei de nada. Esse é o caminho. Ai, colocou a pergunta? Se não, pode ir também colocando outra.
Eu vou começar a ler. Se tiver mais alguma coisa, a Aira vai continuar, né, Aira? Kim, você fala muitas vezes no amor universal, em amar ao próximo. Mas muitas vezes, meu ego gera coisas opostas a este amor. Por exemplo, tenho amigos que conseguem tudo fácil, daí sinto inveja e culpa por isso. Aí faço o caminho para me libertar destes sentimentos, perceber minhas posses, não julgar, não me sentir culpada e assim por diante. Minha pergunta é se neste momento estou emanando energias negativas, porque não quero emanar este tipo de coisas.
Ai, vamos começar do princípio. Qual é o princípio da pergunta dela?
Só a pergunta? Se...
Não, o princípio de tudo.
Amor universal em amar ao próximo.
Não, leia, pai.
Mas muitas vezes, meu ego...
Então,
estou no início, pai Joaquim.
Muitas vezes,
você fala muitas vezes no amor universal, em amar ao próximo. Mas muitas vezes meu ego gera coisas opostas a este amor.
A ideia de estar zelando coisas opostas ao amor universal é uma ilusão. Assim como a ideia do que você saber o que é amar e o que é não amar é uma ilusão. Ai, não se pode separar nos gunas pensantes o que está certo do que e o que está errado. Todas as criações do guna peixante, ou seja, as formações mentais, são ilusões. Então comece a pular aí. Comece que você não pode querer amar, porque quando você quiser amar, você ainda é escravo do que é amar, que o ego lhe diz que é. Vou lhe dar uma ideia. Você diz que não quer emitir energias negativas para outros. E por isso, não quer que o seu ego, que a... Como ela chamou, Fia? O que, que ela tem pelo outro?
Eu, inveja. Que,
a inveja. Mas, ai, se essa for a prova daquele espírito, será que não é um ato de amor universal você servir de instrumento para dar àquele que é ganancioso a inveja como contrapartida? É claro que sim. Então veja, o amor não é o que o seu ego diz que é amar. O amor universal. Amar ao próximo não se trata de viver com eles da forma que você acha que deveria ser vivida. Mas se trata de você viver do jeito que o ego vive, sem acreditar que aquela vivência é real. Não existe Oxê, não existe o ato de invejar, não existe o outro, não existe o que é invejado. Tudo isso é marionete para que haja uma realidade, a qual você, espírito, na sua mente primordial, está se escravizando. Então abandone culpa, porque a culpa também é ilusória. Mas abandone o pajé, viu só? Eu fiz, ele merecia. Porque isso também é ilusão. Abandone tudo. Não queira ser ninguém, não queira ser nada. Ou melhor, seja o que o seu ego for, sem se apegar a isso. É por isso que o Kisna ensina. Repouse em mim, Deus, e assista a sua vida. Você não está sentindo a vida, você quer viver a vida. E isso é trabalho de mente primordial, escava a realidade, que acha que tempo, espaço e acontecimento existem.
A Aramaia diz: definitivamente não sei o que é amar. Então tá tudo bem sentir medo, inveja, raiva?
Fia, de novo o número 1.
Disse que o Atman, ou alma absoluta, está ligado ou livre, de acordo com o ponto de vista que prevalecer em relação aos gunas. O senhor quer que leia inteiro? Todavia, em verdade, o Atman nunca está preso. E posto que os gunas são aparências criadas por Maya, a meu ver, não existe nem ligação, nem liberdade. A desgraça e a arrogância, a felicidade e a dor, bem como a impressão de se encarnar num corpo, são simples aparências causadas por Maya. Assim como um sonho é apenas uma ficção da mente inquieta, da mesma maneira a transmigração do jiva, o que, que é jiva mesmo?
Personalidade,
personalidade física, é uma ilusão.
Agora, Fia, leia o que ela falou.
Tá tudo bem sentir...
Não, que ela falou lá, que então tá tudo bem que...
Isso, sentir medo, inveja, raiva.
Por quê? Por que está tudo bem? Isso que a Fia acabou de ler. Porque inveja, raiva, ciúme, que mais que ela fala aí?
Medo.
Não estão na mente primordial.
Não são do espírito?
Não são do espírito. São criações do ego.
Como lidar com isso?
Sabendo, a Fia perguntou como lidar com isso. Sabendo que é criação do ego e que é uma ilusão. O medo é uma ilusão. A raiva é uma ilusão. O ciúme é uma ilusão. Tudo que lhe vem à consciência é uma ilusão. Leia o 2 novamente, fia.
A desgraça é a arrogância, a felicidade e a dor, bem como a impressão de se encarnar num corpo, são simples aparências causadas por Maia.
Aí, o medo é uma simples aparência causada por Maia. Assim como a sua existência como corpo é uma simples aparência causada por Maia. Não existe toda essa gama de sensações que você quer imaginar que sente, que você, espírito, está sentindo. É uma ilusão criada por Maia, que a mente primordial não sente, mas acredita sentir, porque está escravizada alguma do ego.
Eu complemento então a pergunta. Por que isso tudo então? Por que sentir medo, inveja, raiva? O que fazer para saber se a gente está evoluindo ou não? E como lidar de novo com isso?
Por que tudo isso? Porque isso é sua prova.
Qual é a prova?
A prova é você de amar a Deus acima do medo. E com isso manter a felicidade, a equanimidade. A prova é você amar a Deus acima da ganância, acima do ciúme, acima da culpa. E com isso manter a sua felicidade.
Aramaia pergunta, e a função espelho?
A função espelho é para lhe mostrar por que que você tem medo. Vamos dar um exemplo, você tem medo de batida de carro? Por que você tem medo de batida de carro? Porque você quer proteger-se. Proteger a sua integridade física. Proteger o corpo, que é uma questão de Maia. Porque você tem medo do prejuízo do carro. Porque você quer proteger o seu capital financeiro. Então veja, a função e pelho é, ou seja, quando o outro lhe provoca ciúme, é para lhe mostrar aonde nasce esse ciúme. Em que desejo, em que paixão, em que posse este ciúme está aprisionado, nascendo. Mas tudo isso é na ilusão, porque a mente primordial não possui nada disso. Veja, o espírito nasce simples e sem cultura. E aí ele começa o processo de evolução. Adquire cultura espiritual, não material, e pede a simplicidade. Aí ele entra no segundo processo, aonde ele, com toda a cultura espiritual, precisa retornar à simplicidade. Então veja, como se disse, a mente primordial é escava de zivas, de um ego. Mas são diversos egos que ao longo das encarnações foram aprisionando ou libertando-se de algumas ilusões. E o espírito, quando se libertar de todas as ilusões, volta à simplicidade. Quizá está, mas que não acredita que está, porque acredita no que é real, no que o ego cria como real. Então, fia, é para isso. Tudo que o ego lhe cria é uma coisa que você precisa libertar-se dele. Não libertar-se dele através de uma lógica material. Ah, não, eu vou deixar de ter medo de andar de carro porque Deus vai me proteger. Não é isso. É libertar-se dele pela consciência de que tudo que ele cria, o medo, o pavor, a ideia do acidente, é ilusão, porque nem o carro nem você existem.